Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 139. Mais tarde, vamos amanhã, repetiu Rubião, que espreitava o rosto aqueceso de Sofia. Mas o corcel viera fatigado da carreira e deixou-se estar sonolento na cavalariça. Sofia era já outra, passara a vertigem da empresa, o ardor sonhado, o gosto de subir com ele à estrada da Tijuca. Dizendo-lhe Rubião que falaria ao marido para que a deixasse ir ao passeio, redarguiu-se em alma.
Chá tonto!
Fica para o domingo que vem. E fechou os olhos no trabalho de linha que fazia. Frioleira é o nome. Gunha enquanto Rubião voltava os seus para um trechozinho de jardim mofino, ao pé da saleta de trabalho onde estavam. Soia sententada ao ângulo da janela, e ameneando os dedos. Rubião viu em duas rosas vulgares uma festa imperial, esquiou a sala, a mulher e a si. Não se pode dizer ao certo e tempo que Pempe tiveram assim calados, alheios e remotos um do outro. Foi uma criada que os acordou, trazendo-lhes café. Bebido o café, Rubião consertou as barbas, tirou o relogio e despediu-se. Sofia, que espreitava a sabida, ficou satisfeita, mas encobriu o gosto com o espanto.
Já!
É preciso de falar a um sujeito antes das 4 horas, explicou Rubião. Estamos entendidos, passeio de amanhã angorado. Vou mandar desavisar os cavalos, mas será certo no domingo que vem.
Oh, certo, certo, não posso afirmar, mas resolvendo-se em tem tempo tio Cristiano, creio que sim.
Sabe que meu marido é o homem dos impedimentos.
Sofia acompanhou a papota,
estendeu-lhe a mão indiferente, respondeu sorrindo alguma coisa xoxa, tornou à salinha em que estivera, o ao mesmo ângulo, da mesma janela. Não continuou logo o trabalho, pôs uma perna sobre outra, fazendo descer, por hábito, a saia do vestido, e lançou uma olhada ao jardim, onde as duas rosas tinham dado ao nosso amigo uma visão imperial. Sofia não viu mais que duas flores mudas. Fitou-as não obstante, algum tempo, em seguida, pegou da frioleira, trabalhou um pouco, deteve-se outro pouco, deixando as mãos no regaço, e voltou abra, outra vez, para tornar a deixá-la. De repente, levantou-se e atirou as linhas e a navete à cestinha de junco, onde guardava os seus pretextos de trabalho. A cesta era ainda uma lembrança de Rubião.
O que um recido?
Dali foi encostar da janela, que dava para o jardim mofino, onde iam murchando as duas rosas vulgares. Rosas, quando recentes, importam-se pouco ou nada com as coleras dos outros, mas, se definham, tudo lhes serve para vexar a alma humana. Quero crer este costume nasce da brevidade da vida. Para as rosas, escreveu Fontenelle, o jardineiro é eterno. E que melhor maneira de ferir o eterno que mofar das suas iras. Eu passo, tu ficas, mas eu não fiz mais que florir e aromar, servi a donas e a donzelas, fui letra de amor, ornei a botoeira dos homens, ou espiro no próprio arbusto, e todas as mãos e todos os olhos me trataram e viram com admiração e afeto. Tu não, ó eterno, tu zangas-te, tu padeces, tu choras, tu afliges-te. A tua eternidade não vale um só dos minutos.
Assim,
quando Sofia chegou à janela que dava para o jardim, ambas as rosas riram-se a petalas despregadas. Uma delas disse que era bem feito.
Bem, quê?
O Dens razanhas em zangares, formosa criatura, acrescentou, mas há de ser contigo, não com ele que vale. Um triste homem sem encantos pode ser que bom amigo e talvez generoso, mas repugnante não. E tu requestada de outros, que demônio te leva a dar ouvidos a esse intruso da vida? Humilha-te, ó soberba criatura, porque és tu mesma a causa do teu mal. Tu juras esquecel e não esqueces. E é preciso esquecel. Não te basta ficar tal ou para desprezá-o. Esse homem não diz coisa nenhuma, ó singular criatura, e tu? Não é tanto assim, interrompeu outra rosa, com a voz irônica e descansada. Ele diz alguma coisa, e dila desde muito, sem desaprender o anão, nem trocar é firme, esquece a dor, crê na esperança. Toda sua vida amorosa é como o passeio à Tijuca, de que vocês falavam há pouco. Fica para o domingo que vem.
É, padre, ao menos ser piedosa, ó bonissima Sofia. Se has de amar alguém fora do matrimônio, ama-o a ele que te ame a discreto.
Anda, arrepende-te do gesto de há pouco. Que mal te fez ele, e que culpa lhe cabe se és bonita? E quando haja culpa, a cesta é que a não tem, só porque ele a comprou, e menos ainda as linhas e a navete que tu me mandaste comprar pela criada.
Tu és má, Sofia, és injusta.